Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Eu sou o host Lucas, à minha direita está o João.
Eu tô confuso com o personagem novo de Smash.
E diretamente do Japão está o Jeff.
E eu tô 20 mil ienes mais pobre.
Mas está mais feliz?
Eu tô muito feliz, muito feliz.
Faz a conversão aí só em real pra gente ter uma noção, Jeff.
Acho que era 600 e pouco, 650 reais, é o carrinho. Pra quem não sabe, é só pra explicar, eu comprei o Mario Kart Live Home Circuit do Mario e do Luigi. Embora, por enquanto, eu só tô com o Switch, então é tipo um na prateleira e o outro brincando.
Esse cast eu tô gravando bem cansado, fisicamente mesmo, também mentalmente, né, porque o trabalho tá tendo bastante coisa. Mas a parte física é que eu fiz um treinamento de brigadista na minha empresa. Então eu tive que aprendi a levantar extintor e como usar.
Isso era obrigatório? Como você chegaram à conclusão que você tinha que fazer o treinamento?
Olha, não é obrigatório, não é obrigatório. Eu me inscrevi porque eu queria mesmo. Porque tem muita coisa que ensinou que eu tô levando não só na empresa, mas pra vida também. Eu finalmente aprendi a como fazer aquela manobra específica pra salvar alguém que tá engasgado. Eu aprendi a como fazer reanimação se alguém teve uma parada cardíaca. Tanto em crianças como adultos. Aprendi a utilizar os diversos tipos de extintor e pra que serve. Então, numa situação, se você usa errado e usa de forma errada, você pode piorar a situação. Então é uma coisa que eu recomendo, acho que pra
então,
geral.
Eu não posso pegar o extintor e jogar no fogo?
Porra.
Você vai jogar, você não vai apagar, né? Você vai pegar e jogar no fogo, né, João?
Eu não posso fazer isso?
Não, mas ó, eu não sabia. Mas pesava 20 quilos no extintor. Eu não sou uma pessoa muito atleta e eu sou sedentário pra cacete, isso é real. Então eu sofri pra aprender a carregar o negócio direito.
Mas se você girar bem, dá pra jogar.
O seu ponto é, o Jumão, ele pode, ele só não vai conseguir, é isso.
Se eu conseguir, ele vai, porque acho que ele é tão sedentário quanto eu.
Dá pra fazer um arremesso de martelo com o extintor, não dá? Você pode machucar alguém.
Você pode matar alguém, por sinal. Mas ó, tem coisa que é séria, que por exemplo, se você pega um extintor de água e joga em eletricidade, meu, você pode morrer. Você pega um extintor de pó químico e você usa no ambiente fechado, ele consome oxigênio e você vai morrer sem ar. Tem muita coisa.
É por isso que você joga ele no fogo, velho, pra você não morrer por causa dele.
Mas qual que é o critério de, tipo, qual extintor vai ter nos lugares? Ou, tipo, sempre tem, sei lá, todos os tipos?
Que... Mas, geralmente, em empresa, o Jeff, tem vários tipos no andar. Então é bom você aprender a usar todos. Isso aí é um treinamento que visa você ajudar as outras pessoas da empresa caso tenha um incêndio ou alguém passe mal.
É que sabe o que eu acho estranho? Toda vez que eu vejo um extintor, tipo, ele tá meio solitário. Tipo, eu já ouvi essa história que tem vários tipos. Mas se tem vários tipos pra vários tipos de problema, deveria estar, sei lá, as opções um do lado da outra. Não do tipo, ah, deixa eu ver esse aqui. Ah, não é. Aí você corre mais um pouquinho. Ah, é esse, agora eu posso ajudar. É isso?
Isso eu presumo que seja por causa que eles colocam o extintor perto do tipo que necessita, vai. Se tá numa sala técnica com bastante computador e servidor, os caras vão colocar um de CO2 em vez de água, entendeu? Mas eu acho que é por causa de custo, Jeff, porque extintores não são baratos. Tem até um tipo de extintor que, na real, é pra todas as situações, então você não precisaria ficar escolhendo. Só que é extremamente caro, então a gente sabe que todo mundo gosta de economizar.
E tem que fazer troca, né? No final, quando você for apagar alguma coisa, você descobre que o extintor tá todo com a validade zoada, né?
Então, a validade é de um ano, e o que eu vi, tipo, aquele extintor que solta o gás lá, que é de gás carbônico, ele dura 25 segundos, cara.
Só?
Só, é. E o de água dura quase um minuto, acho.
E isso apaga o fogo?
Então, se você aponta, dependendo do porte do fogo, né? Se for uma labareda enorme, aí fodeu, né?
Aí você só chora.
Se for um fogo, um foco assim, médio pra baixo, se você apontar na base do fogo e jogar, né, o CO2, a água, depende do que for, aí tem boa chance de diminuir o fogo ou apagar mesmo. O importante do extintor é você diminuir a ponta e você poder fugir também, não é necessariamente apagar todo o fogo. Mas eu aconselho, assim, pra todo mundo aprender manobra de salvar a pessoa. De verdade. Tem coisas lá que, numa situação que alguém tá passando mal, você pode realmente salvar uma vida, sabe?
Eu acho legal o que o Lucas falou. Acho que eu sou muito preguiçoso pra fazer essas aulas, mas... quanto tempo durou, aliás?
Foi 3 horas. Por causa da pandemia, teve muita coisa que a gente não pôde fazer, né? A gente teve que simular. Tipo, o extintor em si eu não usei, eu queria usar, era pra usar. Só que por causa da pandemia eu só peguei, posicionei, aí tirei o lacre do negócio, mas não cheguei a usar, a apertar mesmo. Porque tava dentro de um prédio, né? Mas treinamento em boneco teve, porque é um negócio que não suja, sabe?
Ninguém beijou o boneco.
Cê é louco.
Então quando a situação tiver um lugar físico assim, a gente não precisa se preocupar, né, Jamon?
Sim, o Lucas vai salvar a gente.
Ou
se agora tiver comigo, eu jogo o extintor no fogo. E reze pro melhor.
O João vai dar aqui um zangife girando que nem um pilão e tacar um negócio longe.
A gente vai economizar no extintor?
Tem que economizar, né? A gente já não é pago aqui, imagina comprar extintor.
Tá bom, então. Então só vai ter a mangueirinha. Aí eu chamo
o extintor por um jogo aí.
Ou se você não comprar carrinho de Mario Kart, tá pra comprar os extintores, né?
Vocês preferem carrinho de Mario Kart ou extintor?
Mario Kart, né? Você manda o carrinho pra fora e pede ajuda na câmera, né?
Então vamos todo mundo pro inferno e morrer queimado, e vamos logo. Essa última sexta-feira, Mario Kart Live foi lançado, e eu não sabia se eu ia conseguir o Luigi, porque eu queria o bonequinho do Luigi. Eu fiz a pré-compra do Mario, aí quando eu cheguei lá, tinha o Luigi. Alguém quer saber a proporção de Mario e Luigi no estoque da loja?
Manda.
Eu fui um dos primeiros a chegar, chuta aí quanto que vocês acham que era.
Eu acho que devia ter uns 3 Mario pra Luigi, pra cada Luigi.
Eu ia chutar isso, mas você do contra e falar que tinha muito mais Luigi.
Não, tinha... Eu acho que tinha... Devia ter umas 30 unidades na loja. 5 era do Luigi.
Nossa, mano. Era 5 pra 1. Eu acho que chutei alto, 3 pra 1.
Acho que é... A Nintendo não é, não é a Pokémon Company, que faz muito Eevee.
Enfim. E eu acho que eu fiz ainda a proporção errada, inclusive. Desculpa a gente aí da matemática que doeu agora do 5 pra 1.
Enfim. Não tive muito tempo de jogar, né? Tava trabalhando, só montei os cardboard, né? As placas, liguei o carrinho, criei uma pista e dei uma volta. Assim, só pra saber mais ou menos aqui, pra ter as minhas impressões do jogo, depois eu vou falar mais.
Calma, Jeff, pergunta importante. Qual o nome que você deu pra sua pista?
A pista? Precisava dar nome na pista? Eu não dei nome na pista.
Não precisa dar nome? Ah, achei que tinha dado algum nome, mas que nome que você daria?
Não sei, será a pista, sei lá, da sala pro quarto? Acho que é isso.
Nossa. Não sei.
Eu não tenho, eu acho que a pergunta que o pessoal quer saber é se você precisa de um espaço grande pra brincar com essas coisas. Sim, você precisa. Tipo, eu tenho um apartamento pequeno aqui, aí eu fui inventar de fazer um circuito, eu falei assim, eu dou uma voltinha aqui na sala, né? Pego o corredor, dobra a esquerda, entra pro quarto, dou outra voltinha e, sei lá, faço alguma coisa, né? Decente. Mas não, não dá. Não dá. Tipo, o carrinho, ele é bem mais rápido do que eu imaginava. Tipo, você faz uma pista assim, tentando pegar todas as... o espaço da sua casa, aí você vai querer, sei lá, passar entre uma cadeira. Eu não sei se sou muito barbeiro, mas não sei, não deu não. Você, sei lá, ou você tem que diminuir, você tem que coisar.
E Mario Kart pra você já é o jogo que não aperta no freio, né?
Isso. Né?
E não tem anteninha real aí nesse caso também.
Não tem. Ele vai e, tipo, eu bati várias vezes no aspirador. E toda vez que eu saía do... Eu tava jogando na televisão, toda vez que eu saía da sala pro quarto, ele pegava um pouco de interferência, sabe? Aí dava um pouco de lag na câmera, porque ele não atravessa a parede, né? Então tem que ser
Veio do gamepad, então, estilo gamepad.
é, É isso. Mas assim, primeira impressão, quando eu abri a caixinha, fui lá, tirei o kart do Luigi e falei, nossa, que da hora. Pô, você vê, você acha ele mal bonito, assim, tipo... Fiquei impressionado com a qualidade, eu pensava numa coisa mais vagabunda, assim, né? Tipo, eu compraria só pra ter na estante, velho. É bem diferente daqueles que vendem de plástico que só traciona na roda, que você fica puxando, sabe?
Tipo, uhum. Né? De fricção.
Então... Eu achei bem legal. Ele pede pra tirar, sei lá, uma foto da licença, né? De motorista, achei engraçado.
Hã?
É, tipo, sei lá, você vai fazer uma licença, tipo, uma carteira de motorista, aí você fica apontando o carrinho na sua cara só pra tirar foto, sabe?
Ah, nossa, achei que você tinha que pegar sua carteira de motorista e tirar uma foto pro jogo, tipo, nossa, cara.
Não.
O boneco do. Ele sai do carrinho ou ele é grudado no carrinho?
Ele é grudado.
É grudado.
Ele é grudado. E todas as animações é na tela. Tipo, o boneco, ele é um boneco.
Ele é durinho, um mano.
Ele é durinho. E... Não sei. Eu quero contar minha história, assim, porque eu fui idiota, né? Porque eu saí de serviço, né? Aí eu tinha que esperar, sei lá, até 10 horas a loja abrir, né? Aí eu fiquei moscando, né? Fiquei tipo, ah, vou esperar o tempo passar. Quando eu cheguei lá, eu vi que a loja abria às 9h30. Primeira burrice, né? A segunda... É que quando eu voltei, eu falei, ah, é verdade, eu tenho que baixar o jogo, né? Tipo, eu tinha que fazer um download de 1 GB e coisa. Sorte que minha internet era boa, né? Mas se não fosse, eu ia ficar puto. Então, pra vocês não ficarem, sei lá, nervosos, baixa o aplicativo primeiro. Do que antes de comprar o jogo. Deixa eu ver, assim. Outra coisa que eu achei, assim, é que, tipo, a tela, quando você tá jogando... Tipo, assim, todos os efeitos de cogumelo, essas coisas, tudo que acontece lá, parece que não afeta um pouco o carrinho, sabe? Tipo, ele dá um boost muito fraquinho, assim. Então, a única coisa, todas as coisas pra acelerar, eu não sentia, mas obviamente, quando você tomava um casco, você freava automaticamente, né? Você tava acelerando, o carrinho parava, né? Acho uhum. que, eu acho que essa era a sensação. Mas, do pouco que eu joguei, assim... Eu falei assim, como a pista tava travada, a pista tava muito, sei lá, tinha que dirigir muito devagar, eu tava, tipo, tava jogando Mario Kart, tava horrível, assim, sabe? Tava, eu não sei, tava batendo nas plaquetinhas, né? Só que quando você bate nas plaquetinhas, você meio que trava o traçado da pista, sabe? Tipo, você começa a dar glitch no jogo. Aí caga tudo. Aí é o defeito desse jogo. Toda vez que você move alguma placa, né? Aqueles checkpoints que a Nintendo coloca, que eles são grandes, assim, no geral. Mas dá pra bater. E eu fico imaginando, sei lá, no multiplayer, tipo, vai ter um cara que vai, sei lá, dividir uma curva e bater, né?
É, vai dar vai empatar os carrinhos, né? E um sai nisso aí batendo.
Eu já vi vídeo que o cara tem gato na casa dele, o gato pula e zoa o negócio, sabe?
É, então, aí isso aí vai dar meio que problema. O trajeto, eu presumo que sim, tipo, acho que você pode roubar e ir nos checkpoints, sei lá, de qualquer jeito, né? Eu não fiz isso, mas dá pra fazer e quando você inicia o jogo, ele fala bem claro, tipo, não usar fora de casa, né? Só que isso aí eu descobri que tem que tomar cuidado também quando tá em casa. Porque eu fui fazer o trajeto da pista, aí minha esposa falou assim: Não coloca debaixo da mesa não. Lá tá sujo. Aí eu falei, ah, quem se importa? Aí eu fui lá e corri, né? Aí, sei lá, aí quando eu vi debaixo do. Vi na roda assim, tinha um pedaço de pão no coisa.
Então... coisa zoando o carrinho.
Eu acho que o problema é você sim, Mario Kart Live é legal, mas você tem que limpar a casa. Eu acho que é a parte mais chata do jogo, né? Tipo, porque o carrinho é bacana, mas ele acumula muita sujeira, sendo que nem tava tão sujo, assim.
Tem que ter uma casa grande e limpa.
Isso, grande e limpa,
Acho que se a pessoa tiver, tipo, tapete, todas essas coisas tem que tirar, né? Tem que deixar o ambiente liso, né, pro carrinho correr.
Ele sobe no tapete, mas é aquela coisa, né? Tipo, ele roda... Ele fica mais devagar, né? Tipo, fica bem mais devagar.
Jeff, eu tenho uma pergunta importante. Aqui na minha casa, acho que tem Às vezes entre o quarto e o outro tem uma pequena elevação. Não chega a ser um degrau. Esse carrinho consegue subir um degrauzinho pequenininho? Sabe, é coisa bem de alguns centímetros mesmo.
Ou ele trava. Mas esse leva é lisa, né? Tipo, se for lisa, acho que ele consegue.
É, tipo, imagina granito, assim, liso mesmo. Aí, tipo, sobe uns centímetros um degrauzinho.
Ele consegue porque ele subiu o meu tapete, assim, sabe? Tipo, nosso tapete é um pouco altinho também e imagino que pra tracionar no tapete é muito mais difícil, né?
É que eu imagino que o problema seja a parte frontal do carrinho, né? Se ele
trava.
Se ele bate, depende da parte frontal. A roda consegue, mas só que pra chegar na roda tem que passar ali na frente, né?
Exato.
É, não sei. Essa aí eu não... Eu vou ter que fazer uma rampinha. Não, não vou fazer uma rampinha, eu tô com dó do carrinho. Mas, no geral, o jogo, eu achei, assim, o jogo, como eu não tive a sensação, eu fiquei, tipo, eu tava travado nos 50 a 100 cilindradas, né? Aí eu fiz qualquer coisa e ganhei um monte de costume, né? Mas o jogo em si, eu meio que não tava importando, eu tava me divertindo, era só brincando com o carrinho mesmo. Tipo, ele é um bom carrinho de controle remoto. Tipo, teve uma hora que eu parei, eu falei, ah, tanto faz, velho, vou ficar aqui andando aqui, né? Só no. A minha tristeza é que eu não tinha outro Switch pra andar com a minha esposa, né?
Mas é legal ver a sua casa do ponto de vista do carrinho na televisão?
Então, a câmera é meio ruim, né? Tipo, não espera um 4K, não espera nem, sei lá, 720, né? A câmera é ruim.
É tipo a câmera do 3DS, seria.
É! Nossa! Mas é legal ver do ponto de vista de que a gente não tem aquele ângulo, né?
É do seu animalzinho de estimação.
Isso. Mas é bacana, assim. Eu, de verdade, eu pagaria 10 mil só pelo carrinho, velho. É muito louco, velho. Eu não precisava nem ter joguinho, velho. Joguinho é o de menos, véio.
Nossa, os caras iam te comprar muito fácil, Jeff.
Mano, é aquela sensação de uau, que legal, véio. Tipo, é um Mario Kart e ele tem uma câmera e ele tá filmando.
Não fala, sabe? Isso. Eu fico aqui sofrendo, cara.
Faltou bater foto só, tipo.
Com a câmera sofrível dele.
E a pancada? A pancada é forte, viu? Tipo, 100 cilindradas, eu bati lá no coisa, você. Tipo, não é. Assim, eu espero que a Nintendo, sei lá, se esforçou bastante, porque isso aí vai. Isso aí.
Vai tirar tinta, assim.
É, vai. É.
Se for nível Joy-Con, vai ter drift, hein? Entendeu?
É.
Vamos confiar que é mais os outros produtos, menos o Jacó.
Mas tem que ter drift, porque no Mario Kart você faz drift, entendeu?
Ai, meu Deus.
Já que você falou no drift, quando eu fiz o boost do drift, eu não senti diferença nenhuma. Eu falei, pra que você saiu essa merda? Tipo...
Mas tem drift no Mario Kart nesse aí?
Tem, você vira e dá uma coisa e vai saindo, né?
Só e aí, como que funciona? E como ele simula isso no carrinho?
Então, eu não senti. Na tela você vê. Mas do carrinho, talvez ele foi, sei lá, um pouquinho mais rápido.
Ah, tá, entendi.
Eu acho que eu prevejo uma galera fazendo uns cenários customizáveis. Umas pistas, né, customizadas bem legais. Eu queria muito ter isso aí, ainda mais pelo que você falou. Parece uma experiência realmente legal, porque... Carrinho de controle remoto eu usava muito quando era criança, eu tinha alguns... Mas sempre foram meio vagabundos, né? Sempre foi uma experiência que eu usei muito pouco e... Ou não durava, etc. Tem uma última dúvida agora, Jeff. Eu tava lembrando da minha infância dos carrinhos, eu lembro que eles usavam muitas pilhas, alguns usavam aquelas baterias enormes até. Esse carrinho aí usa o quê? E como, né? Quantas?
Ele carrega no... Ele vem com um cabo USB-C. Aí você carrega no...
Olha.
Você pode carregar no Switch.
A evolução da tecnologia, hein?
Já tá melhor que o controle do Xbox, que usa pilha.
Só fui de graça do nada, assim.
A gente elogia muito o Game Pass, tem que dar uma amenizada.
Um chacote, assim, né? Tem que mostrar a realidade.
Então, mas é aquela coisa, no 150 dura pouco, né? Tipo, você tem que ficar preocupado o combustível do carrinho, né? Que ele mostra, assim, quando o carrinho vai morrer. E também com a bateria do seu Switch.
Mas você pode jogar de boa na TV. Se você jogar na TV, tá suave.
É.
E uma pergunta, eu vi que tem pistas diferentes, assim, né? Tem pista, e eu não sei se com as músicas do Mario Kart 8, não sei se tem música esse jogo, assim, trilha sonora. Mas ele tem pistas diferentes, você usou elas, você... Imagino que você não notou nada diferente, mas foi interessante usar pistas diferentes que você usou?
É que eu não destravei nada ainda. Só tava brincando. Aliás, eu joguei um pouquinho e só fiquei brincando de carrinho. Eu não sei, minha esposa já tava... Vai dormir! Já gastou dinheiro, já. Vai dormir agora. Então eu não fui mais além. Mas esse aí eu deixo pra depois as impressões. Mas assim, de resto, ó... Aparentemente, assim... acho que tem que esperar muito o feedback das pessoas, né? Pra ver se o carrinho é durável ou não. Mas assim, o produto, sei lá, da primeira mão você fala wow, assim. Isso aqui é genial. Tá. Mesmo que, sei lá, o jogo não seja essas coisas, mantenha, sei lá, fica em mente que ainda é uma coisa pra criança, mas se você é um adulto que não cresceu e gosta de carrinho de controle remoto, esse é pra você. Você pode ficar sossegado. Eu acho que dá até pra brincar mais sem... Com a velocidade de carrinho dá pra você brincar sem olhar no... Sem usar o Switch só como controle, sabe? Tipo, faz a sua pista de verdade, deixa ela legal e seja feliz.
Não ligar pro software, né?
É, você pode brincar sem ligar pro software. E a recomendação da Nintendo de não usar pra fora da rua, na verdade, é sujeira na pista, né? É mais isso, tipo, de você ficar usando na rua, você pode pegar sujeira, você pode bater em um lugar onde não deve, aí depois você vai reclamar pra eles. É uma coisa que eu esqueci de falar, é quando eu comprei, eles até me mostraram, tipo, um número de telefone, né? Imagino que é pra ligar pra Nintendo se você não saiba, sei lá, fazer download de software e montar as coisas. Eles tiveram essa preocupação de, pra cada carrinho que eles venderam, eles dão... Ó, não vem encher o saco da gente não, ó. Isso aqui foram eles que fizeram. Mas no geral, assim, eu fiquei bem impressionado. Isso aí é tipo, assim, vale a pena o preço. Então, é isso aí, Lucas. É pra ficar com vontade mesmo, porque é bacana.
Ficar na vontade, se eu pegar, eu vou treinar pro competitivo de Mario Kart por câmera aí.
O competitivo do Mario Kart é tipo, os caras, o nego vai, sei lá, cortar a cabeça do Mario, né, pra tirar mais peso do carrinho. Nossa,
nessa semana, finalmente saiu o Steve do Minecraft, que a gente tem que sempre falar ele assim, não, ele nunca pode ser só o Steve, e foram duas semanas depois da apresentação do Sakurai. Então deu tempo de esquecer como ele se movimentava e se impressionar no jogo. Vocês dois baixaram, vocês dois têm o DLC, vocês dois baixaram o Steve, né?
Eu não baixei, eu esqueci.
deu tanto tempo, essas duas semanas foi tanto tempo que... Aconteceu isso. E o Lucas baixou, jogou um pouco.
Eu baixei. Eu comprei recentemente o DLC, né? O
Fighter Pass 2.
Aí eu fiquei testando os personagens. Eu vi que eu nem tinha jogado com o Byler. Apareceu assim a tela de apresentação dele, assim.
Ah, foram três direto, então. Foi o Amimi, Byler
e... E aí, infelizmente, eu não consegui jogar online com ele. Mas offline, porque na hora que saiu o personagem tinha manutenção de servidor, né? Mas no modo offline eu fiquei dando umas brincadas com ele lá.
E com ele veio a fase do Minecraft, o Minecraft World, as roupinhas de Mii, que eu comprei o Bomberman. Não, fui lá, a primeira coisa que eu fiz foi ir no shopping comprar o Bomberman. E o que, que você achou, Lucas, de tudo de Minecraft em Smash?
Eu vejo muita gente falar que ele parece um personagem muito... Parece que não faz parte daquilo, mas o roster é tão grande e diversificado que eu não tenho essa visão. Então já comecei a jogar um pouquinho com ele e falei, ah, tá, ele é... Encarei ele tipo que nem um Mr. Game Watch, é um personagem que aparenta ser uma coisa antiga, sabe? Só que o Minecraft não é antigo.
Ele meio que mantém as raízes, né, dele.
É, mantém as raízes, o que é bom, né? E eu joguei um pouco com ele, fui testar um V7. É realmente estranho o pulinho dele ser menor que o de outros personagens. Você não consegue nem subir na plataforma.
Sim.
E eu vou falar que eu não estranhei tanto. Eu acho que eu assisti várias vezes até o vídeo do Sakurai e vi bastante gente no YouTube comentando, né? Aquele pessoal que é especialista em Smash. Então já tava de cor pra mim o moveset dele. Porque tem personagens ali que eu juro que eu esqueço alguma coisa do que faz. Tipo a Mimim. A Mimim, se eu pegar ela pra jogar, eu esqueço que o B é ataque, que alguma coisa ou outra reflete. Mas o Steve eu achei legal, mas achei bem diferente. Ele é um personagem que qualquer pessoa que, por exemplo, nunca jogou Smash quase antes, pegar vai sofrer muito na mão. Porque ele também tem que fazer muitas coisas, né? Você tem que ficar administrando quando você tem de recursos, tem que ficar minerando aqui. Se você dá um pulinho, põe um bloco. Se você perdeu sua arma, você tem que chamar o craft com um shield B.
É, você tem que atualizar os seus equipamentos, né?
Então, o B dele faz uma coisa no ar, no chão, outra coisa. Ele é um personagem pra quem de antemão já sabe o que ele faz, na minha opinião. Sabe?
E fazer isso é legal? Ou, tipo, você tem que ficar fugindo pra fazer essas coisas?
Como eu cheguei só com CPU, tava até aqui de boa, né, testar. Então, eu ainda não consegui jogar com outro humano, né, pra ver o quão bem eu vou me dar na situação. Mas só de ser uma coisa muito diferente, é muito bom, sabe? Ele é um personagem que pra mim agrega muito valor ao pacote do... Ele é um personagem pra mim que agrega muito valor ao pacote do Fighter Pass, porque ele é único pra caramba, mesmo comparado com outros personagens, sabe?
É, então, ele, tipo, do que o Jeff falou de fugir essas coisas, quando eu joguei com outras pessoas, normalmente você não pode sair minerando, assim, você pode dar uma minerada no início, mas só que esse momento, assim, o cara vai querer fazer pressão em você, então é justamente, tipo, você vai ter que usar suas armas piores pra conseguir tirar a pressão da pessoa, e aí você minera. Então é meio que... pelo menos eu imagino assim, eu sempre penso nesse mineração, é tipo carregar o tiro da Samus. Personagem de golpe carregado. Você vai usar isso quando você conseguir tirar a pressão de cima de você. Aí você começa. O problema do Steve é que isso é parte essencial do gameplay dele, porque de repente você vai perder a sua espada ou a sua picareta e aí você vai começar a dar soco. Então, se você chegou nessa hora é porque você não conseguiu tirar a pressão do cara e usou suas ferramentas e não conseguiu o momento pra pegar os itens, né?
Então, eu acho que discordo dessa parte de ser assim, similar ao tiro da Samus, porque o dela realmente, ela fica muito travado lá. O Steve, dependendo da fase que ele tá, ele consegue minerar bem rápido. E tem fases, por exemplo, que nem a Lylat. Agora não fez o nome. É uma da Lylat lá que fica tombando pros lados.
É a Lylat. É a Lylat Cruz, né?
Lylat Cruz, isso. É uma fase de metal. Aí eu já vi guia na internet lá. Você já vem com 3 barras de ferro. Aí se você minera uma vez, você já consegue fazer uma arma de metal. Então, você já dependendo da fase, você já começa a luta já pronto pra sair na porrada.
Sim.
E você consegue enganar muitas pessoas. Enquanto você tá lá minerando, você consegue andar um pouco pro lado. E aí a pessoa vai pra cima de você, só que você tem uma janela boa de tempo pra você revidar contra aquela pessoa.
Você pode dar um smash, essas coisas, assim.
É, ele é um personagem que engana muito. Eu assisti muita gente jogar. Então eu vi, o cara tá minerando no cantinho dele. Às vezes a pessoa sabe a ordem que sai as coisas, né? Ela já sabe que, só preciso minerar pouco aqui pra pegar o diamante, porque eu já minerei bastante tempo agora há pouco na luta. Então você vai pra cima do cara, ele já terminou de minerar. E você, putz, achei que ele ia ficar mais tempo. Ele engana muito. Então ele é muito técnico. Eu acho que o cara, pra jogar muito bem com ele, tem que manjar em cada fase o que vai sair, quanto tempo demora pra tirar tais minérios.
É pra jogar eficientemente com ele, né? Seria.
É, eficientemente. Eu tô falando mais de um lado aqui competitivo, porque é o que eu gosto mais no Smash, né? Em questão de... Agora tentando falar um pouco do modo festa, né? Porque o Party Game de Smash, eu não sei se ele é bom contra várias pessoas. Acho que o João Monstres, ele pode responder. Ou você jogou com uma pessoa só?
Não, eu joguei os dois jeitos. E eu acho que, tipo, ele tem uns golpes bem fortes, assim. Tipo, o B-Frente, por exemplo, dele, que ele sai, ele tem bastante prioridade. E fora, consegue agarrar as pessoas. Então, eu acho que, tipo, no modo festa, assim, no modo mais de 3 pessoas, mais de 2 pessoas, dá... ele também é ok. Só que é aquela coisa, aí obviamente sempre vai variar o tamanho da fase, né? Porque é menos espaço que você tem pra você poder minerar. E essa coisa que você falou, que é um personagem bastante de enganar, realmente, ele é tipo... ele é um personagem que ele tá caindo, ele coloca o bloco e aí ele para a queda dele, e ele fica parado. Então você tira totalmente, se tá 1 contra 1, você tira totalmente o timing da outra pessoa, da sua queda. Ou senão você vai defender no ar, vai vai parar um cara, vai impedir que o cara volte, você vai lá, cria uma pedrinha no ar, né, um bloco no ar, e já prepara seu smash pra bater no cara num lugar, num espaço que nenhum outro personagem conseguiria cagar um smash.
Sim.
Seria fora da fase. Então, realmente, tipo, ele é um personagem que o gameplay todo dele se baseia em ficar enganando no timing que ele vai fazer. A queda dele, ele para no ar pra soltar a bigorninha pra baixo.
Que, por sinal, eu já vi pessoal fazendo combo que essa bigorna quebra shield, assim, muito rápido. O cara faz um bloco fora da fase, dá grab no cara e na hora que tá descendo com o grab, a pessoa morre lá embaixo, entendeu? Eu acho que por ser um personagem que eles tiveram que adaptar todas as fases do jogo e criar uma mecânica nova, vão encontrar realmente muito esquema, assim, de matar rápido ou glitches, né? Eu acho que em futuros updates eles vão corrigir isso. Mas tem um ponto que eu queria só voltar de... Eu falei que esse personagem é muito técnico. É que isso é uma coisa que eu não consigo testar. Eu queria imaginar uma pessoa que não viu os trailers do Sakurai, etc. Comprou, por exemplo, esse pack. Qual a reação dela, sabe? O que esse personagem faz? Quanto tempo demora pra aprender tudo que ele faz? Porque se eu seguro o shield e aperto o B, eu chamo a caixinha pra mim. O jogo não tem instruções que eu saiba, né, de como que joga o personagem, não tem.
Você teria que... Você tem que ir num menuzinho. Tem um menu lá, super específico, que fala... É pormenores de cada moveset. Mas... obviamente, na linguagem do Smash, né? Então ele vai falar, imagino que tenha lá... se você segurar shield e apertar B, você chama a sua box pra você.
Eu não sabia.
Mas assim... Então, tudo bem. É que são a versão de em lista de tudo que aparece nos load screen, né?
E a resposta vai ser a troca de personagem.
Eu pensei nisso.
Eu acho, tipo, assim, os DLC são exatamente isso, assim, são tantos personagens, o Steve, óbvio, é o ponto fora da curva com muito mais coisa, mas todos os DLCs, eles têm alguma mecânica que é escondida e não... E você tem que ler, você tem que ir atrás, ele não é mais fluido, assim, não é o Mario, não é mais o Pikachu, que você faz todas as variações e você fala, tá, já sei o que ele faz.
O Banjo eu até desconsidero. A única mecânica dele é as penas que acaba, beleza, tchau, tchau.
Você vai morrer algumas vezes pra até descobrir isso, né, provavelmente, até entender isso.
Mas agora nível Terry, o Hero e Steve, o Hero menor disso aí. Terry e Steve, mais esse, e Mimi.
Eu acho o Hero também, aquele menu lá, tipo, aperta abaixo o B, aí você tem que olhar pra baixo pra selecionar o golpe, e é aleatório, então, tipo,
justo.
Ainda tem a mana, né? Então justo. Não é um personagem lá muito.
Esses personagens não são nem um pouco amigáveis, assim, a iniciantes. Mas tudo bem, né?
Mentira o B, então é tipo... E eu acho que até antes, assim, se você pegar... O Cloud com aquele limite dele, Bayonetta tem pulo duplo, o Ryu você pode dar os inputs do personagem pra ele soltar os golpes de versão mais forte, então tipo são um monte de coisa que dos DLC já do Smash 4 já o Sakurai já tá inventando muita coisa, assim. Eu gosto porque eu jogo Smash há muito tempo, então sempre que me dá novidade, mas Smash ficou complexo, assim, esses personagens são complexos, na minha opinião
são complexos. E uma última coisa que eu queria elogiar são as músicas. Eu não conheço música de Minecraft. Acho que uma ou outra. Minto, porque eu joguei o Minecraft Dungeons. Então tem uma musiquinha tema lá que eles pegaram do hub do jogo, que eu lembro vagamente. Mas eu adorei as músicas. Eu fui já no YouTube da vida aí dando uma escutada geral em todas também. A Yoko Shimomura. É a mulher que faz música do... Mario Luigi e Kingdom Hearts. Eu lembro mais de Mario Luigi, né?
Street Fighter também, Street Fighter 2.
É? Ah, tá.
Não, a menina, ela tem um portfólio bem pesado.
Fudido, né? Porque eu escutei uma lá e falei, nossa, lembrei de Mario Luigi na hora. E ficou da hora. E até um cara de Dark Souls fez um remix, se não me engano, lá.
O Sakuraba? Motor Sakuraba?
Não lembro o nome. Me desculpa,
eu acho que é, que ele é o de Dark Souls. O Dark Souls 1 é ele.
O cara fez uma música toda épica lá. Caramba.
Não, os caras da Xenoblade também, Ace, e tem o nome dos caras depois. Esses eram, inclusive foi a música do trailer, né, a Darna, coisa assim, que eu não lembro agora, que era do Minecraft Dungeons. Eu gostei das músicas também, só que eu acho que nenhuma música vai, eu nunca vou elogiar absurdamente as músicas depois do que o Terry fez. Só 50. Por mais, assim, que sejam 7 músicas e 6 são remix, né? Então a gente, tipo... Acho que só o Terry tem mais remix. Eu acho que são 12, 13 lá no Terry. Mas... Então tá bem melhor que... Inclusive tá bem melhor que Dragon Quest, que são 8 músicas e nenhum remix. Então... Eu achei bom. Só que... Poderia ter mais, principalmente poderia ter do jogo base. Já que eles fizeram remix de tudo, poderia ter do jogo base. É a mesma reclamação que eu faço quando anunciaram as músicas.
E é isso, agora a gente aguarda os próximos personagens.
Que se o Sakurai continuar se superando, vão ficar cada vez mais complicados. Daqui a pouco você baixa o jogo pra jogar com o personagem.
Para o jogo rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. Estúdio Level 5 aparentemente não possui mais planos para jogos futuros fora do Japão.
O Yo-Kai Watch foi demais para eles, né?
Agora é só brinquedo.
Agora é só brinquedo. É, pelo que eu vi na notícia, muito funcionário saindo, né? Eles estão dispensando muita gente dos estúdios aqui que estão na América, então realmente... O cara vai focar só lá em brinquedo mesmo.
Fica a minha dúvida, tipo, quem empurrou muito o Yo-Kai Watch foi a Nintendo, não foi? Eu não sei, não foi eles que publicaram, eu não sei, assim, eu tô falando jogando no ar. Eu não sei quem publicou o Yo-Kai Watch, mas eu chutaria que a Nintendo tava empurrando muito.
É, teve muito trailer deles em apresentações.
Teve inclusive o Red dançando, né?
É verdade.
Então o Inazuma Eleven vai ficar aqui no Japão.
Pode ficar.
Que ainda não saiu, né, o do Switch.
É triste, né? Então é mais um motivo pra eu aprender japonês. Não que 3 anos de Japão não seja motivo ser necessário.
Já te deram um motivo mais forte possível e você não aprendeu ainda.
A Nintendo anunciou que irá reduzir permanentemente o preço dos Joy-Cons separados no Japão de 4.480 ien mais taxa para 3.740 ien mais taxa, mas é só do Joy-Con único.
Joy-Con único, você diz, é a dupla, não é?
Não, é só um Joy-Con separado.
Caraca, vocês vendem só o esquerdo ou só o direito?
Sim.
Vende. E essa é a pegadinha da notícia. Devia, sei lá, reduzir só o do esquerdo, né? Que é o do Drift. Quem se importa com o direito? O direito ainda funciona?
Justo.
Devia ser, tipo, o esquerdo que quebra toda hora devia ir pra 2.000 ienes e o outro pode, sei lá, subir pra 7, velho.
Vai virar artigo de colecionador, né?
É, tipo, eu tenho par de Joy-Con direito, né? Tipo, e daí? Ninguém precisa, velho.
Novo trailer de Hyrule Warriors, Age of Calamity, mostra o Yuga Clan e um personagem novo no final do trailer.
Vocês chutam... Mais pro Lucas, né? Porque o Jeff tá querendo que exploda, mas...
Eu odeio o Yuga Clan. É aquela fase do penúltimo, não é?
É, a fase da banana.
É, você tem que ficar stealth lá.
É, então, não gosto dele.
Mas o vilão, esse vilão novo, vocês acham que ele é exclusivo do Warriors? Ou vocês acham que ele tem... Ele veio de algum lugar, sei lá, é alguém antigo?
Eu acho que vai ter alguma relação. Vai fazer alguma referência pro 2. Nem que seja construir o personagem pra gente encontrar ele lá, mas se você encontra ele direto no 2 também, não, sei lá, não perde tanta
mas
coisa.
Mas você não acha que tipo, tem relação com Vat, Jiraiya, esses caras não dá a ver?
Ah, esses não. Eu chuto que seja algo novo.
Tá. Eu concordo com o Lucas. Eu acho que se não for uma coisa exclusiva do Warriors, a lá do Warriors igual a Sia, é alguma coisa pro 2. Concordo com o Lucas.
E eu gosto do Yiga Clan e acho da hora a luta. Eu não vou dar tanto spoiler. Sei lá, o jogo já é antigo, mas.
Aquela luta é mó bosta, Lucas.
Eu acho engraçado.
Então, parece, sei lá, você tá batalhando contra um personagem de A Praça é Nossa.
Então, cara, você vê os caras bombados e o líder deles tem barriguinha de chope, meu.
Que tá nesse vídeo, inclusive, né?
É, então. Novo trailer do filme de Monster Hunter foi apresentado. Eu quero ver esse filme.
Eu vou assistir esse filme, só não sei se nos cinemas.
Tá muito tosco, mas eu quero ver.
É, eu falo a mesma coisa que o Jomon, mas eu mudo um pouquinho. Com certeza não no cinema.
E só pra dizer que o trailer internacional é muito melhor. trailer que mostrou nos Estados Unidos, é uma bosta. Não que salve muito também. Nova Tetris Maximus Cup terá tema de Pokémon Sword and Shield, The Crown Tundra. Que, por sinal, eu descobri que... Eu descobri junto com o Vomon, né? Que se chama The Crown Tundra e não The Crown of Tundra.
É meio chocante isso. E já foi, né? Foi nesse fim de semana do dia 16, 17?
É. Quando a gente tá gravando aqui, então... Já era, ficou passado.
Depois que eu completei todos os temas, essas notícias de revival, eu tô um pouco me lixando. Mas... É triste, né? Eu queria...
Não, é novo esse tema.
É novo esse tema?
É do The Crown of Tundra, não é do... Não é do Sword and Shield, é novo esse.
Eu achava que era... Nossa, eu não sabia, então eu perdi esse.
Não, tá tendo, Jeff, você pode...
Você pode
não
pro ouvinte.
O ouvinte perdeu.
Ah, tá.
Você tem a chance ainda. O ouvinte perdeu.
Ah, então eu ainda tenho a chance. Ah, tudo bem.
É sempre assim com essa notícia de Maximus Cup, então...
A não ser quando eles fazem uma semana antes o aviso, né? Que acho que vai ser uma vez, tá?
Ah, mas eu preferia propaganda de outra coisa. Devia ter tema de Pikmin no lugar disso. Ou de Mario Kart.
Não concordo com o de Pikmin.
Digimon Survive foi adiado para 2021. Você sabe me dizer o que é isso, Jamal? Porque...
É um SRPG de Digimon que até onde... Eu não sei se mudou a ideia do jogo, mas ia ser tipo, ah, você decide algumas coisas, tem decisões lá, falas, e aí que vai decidir o final, né? Então, um SRPG de múltiplos finais, temática de Digimon.
Ok, né? Então, adiaram pra dar mais qualidade ao jogo, né?
Ele já tinha sido adiado, eu acho. Ele era pra 2019, eu chuto. Eu lembro que já foi adiado. E aí eu acho que o Covid não foi bondoso com esse jogo.
Atelier Risa 2, Lost Legends of the Secret Fairy, será lançado dia 26 de janeiro de 2021.
Pra pessoas que gostam de alquimia e coxas.
Coxas apertadas.
Muito apertadas. Inclusive, eu vi uma... Eu não sei se eu vi no site aí, o Go Nintendo, não sei se eu vi errado, pode ser, eu dei uma olhada muito rápido, parecia que tinha um travesseiro, assim, sei lá, um mousepad de coxa, eu fiquei, que isso? Eu não sei se o bagulho tava dobrado, tinha um personagem inteiro ali, ou se realmente era um close da coxa da personagem.
E engraçado que pra esse jogo, acho que dessa personagem principal fizeram uma estátua de tamanho real dela pra vender, se não me engano.
É amor.
E aí, Jumon, compra certo isso aí?
Não, então, eu não sei, eu tô... Eu apoio todo mundo comprar o Dusk, que já tem no Switch, a trilogia de Dusk, do Atelier. Mas esse falam que é muito bom, só que o que tá vendendo eles são as coxas da menina, né? Então...
Ah, ajuda, vai, eu sei, ajuda.
É, foi o ateliê que mais vendeu eu acho que foi o ateliê que mais vendeu, tipo, bateu o recorde da série ateliê. Então, é aquela coisa, se tá bom o jogo, tudo bem, mas é, né, essas coisas aí me incomodam um pouco.
Ah, deixa lá, deixa dar uma ajudada. E eu nunca joguei ateliê e talvez pegue esse, pensando.
Pega a Dusk, Lucas. Dusk é legal, a trilogia de Dusk, tem no Steam, tem no Switch.
Ranking da NPD de setembro mostra estreia de Super Mario 3D All-Stars em segundo lugar.
Segundo lugar flopou. Qual ficou em primeiro? Quem ficou em primeiro?
Marvel Avengers. Mas só que aí fica, pelo que eu li por cima, porque hoje eu só tô por cima de tudo, o Marvel considerou digital e físico e do Mario só considerou físico, não considerou as vendas digitais. Então Nossa. Talvez Mario poderia ter pego em primeiro, não sei.
Eu fiz... que eu não comprei nos Estados Unidos, né? Mas considerando o Japão, eu comprei o primeiro e o segundo. O primeiro eu paguei 2 mil ienes e o segundo eu paguei 6 e pouco. Tava em promoção, Marvel. Eu comprei de besta. Aí eu comprei e falei, putz, não tem inglês. Aí eu me fudi. Mas tava 2 mil ienes num jogo que custa 8, né? Foi que se dane.
Importante economizar.
E o Mario tá vendendo o que dá, né? Tão chutando, não, né? Tem umas análises que ele foi a coisa que mais... foi o Mario 3D que mais vendeu, assim. Mas só que as comparações são ruins, porque considera só uma semana de Mario Odyssey e esse aí tem 2 semanas do 3D. Mas, assim, sem dúvidas, o jogo vendeu pra caramba. A gente já tinha falado top 2 na Amazon. E se tinha alguma dúvida se a Nintendo acertou ou não em lançar uma coletânea do Mario 3D, com essa ideia de falta, né? Falando que é tudo limitado e tudo, aparentemente ela acertou.
Para você que escutou até aqui, muito obrigado pela atenção. Deixe no comentário na nossa página oficial o que você achou do carrinho high-tech da Nintendo aí, de Mario Kart. Se você tá na vontade, que nem eu, de pegar e escutou esse cast aqui babando para comprar um. Se você tá jogando Smash e baixou o Steve, ou tá com vontade, ou apanhou muito de um Steve online. E os comentários serão lidos no nosso episódio do Karaokê 64.
Eu vou deixar minha crítica que eu não encontrei tantos Steves online quanto poderia. No dia seguinte do jogo já tinha gente usando outros personagens que não Steve, e isso aí me deixa triste.
É a crise, né? Tá caro, DLC.
Realmente.
É isso, e até a próxima.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.